Olá para você que está nas redes sociais do Amilô e Dose Dante. A gente está começando mais um podcast e eu estou aqui com a doutora Ana Cristina Murta, que é cardiologista do Centro de Amiloidose Cardíaca do Dante Pazanese. Ela vai nos falar um pouco de amiloidose cardíaca. Tudo bem, doutora Ana?
Oi, William. Continuando a nossa série de podcast, vou manter o mesmo formato, através de caso clínico. Ao meu ver, é mais atraente para quem me escuta. Vamos continuar abordando a amiloidose e especificamente a forma cardíaca. Lembre-se que a amiloidose pode estar à sua frente, no seu consultório, no hospital, e você não a reconheceu. Vamos agora, de modo simples e direto, falar de um assunto que antes era rodapé de livro. Agora, com tratamento específico e mudança na evolução da doença, se faz necessário o seu reconhecimento.
Bem, doutora, nós já definimos no capítulo anterior, mas se faz necessário repetir para gravarmos. Vamos definir novamente o conceito de amiloidose e especificamente a amiloidose cardíaca?
Algo para fixarmos, se faz necessário repetir várias e várias vezes. De forma simples, definimos a amiloidose como uma patologia que acomete órgãos e sistemas. No caso do comprometimento cardíaco, temos como os tipos mais comuns a forma AL e ATTR. A AL, uma gamopatia, e a ATTR, um depósito inadequado da transretina, quando as proteínas amiloides se depositam e acumulam nos órgãos e tecidos, neste caso no coração. Na forma TTR, da transretina, temos a hereditária e a Y-type, esta última também conhecida como senil.
Agora, doutora, no centro do Dante Pazanese, qual que é a impressão de vocês em relação à amiloidose, hein?
Estamos vendo em nosso centro, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, vários casos de amiloidose, tanto a TTR como a AL. A cada dia, acompanhando esses pacientes, estamos nos questionando e aprendendo mais e mais. Facilita o entendimento, manejo e acompanhamento da doença a presença de nossa equipe multiprofissional. No nosso grupo, temos cardiologistas clínicos, cardiologistas especialistas em imagem, com ecocardiografistas, medicina nuclear e ressonância cardíaca, geneticista, neurologista, educadores físicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, coordenadora de pesquisa, secretária, enfim, uma equipe com interesse comum, estudar, ajudar no conhecimento e manejo desses pacientes. Nada melhor para fixar conhecimento do que um caso da vida real. Quero que você sinta-se como se estivesse atendendo o paciente.
Para que a amiloidose te veja e você a reconheça, vamos aprofundar no seu conhecimento? Por favor, doutora Ana, nos conte o caso.
Tenho aqui comigo um paciente masculino, pardo, 76 anos, natural e procedente de Salvador, Bahia. Ele nos conta que há aproximadamente 5 anos iniciou quadro de tontura e episódios de síncope, precedidos de turvação visual. Associado, apresenta dispneia aos grandes esforços. Relata cirurgia de túnel do carpo bilateral há 10 anos, mas que os sinais e sintomas já recorreram. Refere perda de 10 quilos de peso no último ano. Ao exame físico, nota-se sopro sistólico rude em foco aórtico e irradiado para a fúrcula de 3 cruzes em 4. Paciente não apresenta sinais clínicos de hipervolemia, com ausculta pulmonar sem alterações, ausência de turgência jugular ou visceromegalias ou edemas.
Agora, doutora, diante desse cenário, o que a gente pode pensar?
Pensando nos red flags clínicos de amiloidose cardíaca, temos aqui a disautonomia, túnel do carpo bilateral antecedendo 10 anos a sintomatologia e a presença de estenose aórtica. Sabe-se que a estenose aórtica tem uma prevalência de 9 a 16% nos pacientes com amiloidose TTR, da transretina. Pensando em amiloidose como a causa, eu iria além e teria o tipo TTR, forma Y-type, como principal suspeita.
Então, qual o próximo passo na investigação do caso?
Como ele já passou em vários colegas, já nos trouxe o eletrocardiograma com ritmo sinusal e sem outras alterações. O ecocardiograma com aumento de espessura do ventrículo esquerdo e uma válvula aórtica espessada com gradiente médio de 50 mm de mercúrio e uma áurea valvar estimada em 1 cm². E apical sparing na técnica do Strain. Além do aumento de espessura miocárdica, a estenose aórtica, encontramos também uma função sistólica preservada com ventrículo não dilatado. Aqui mais red flags, agora dos exames complementares. Alterações no ecocardiograma que nos faz pensar em amiloidose.
Algum outro exame poderia auxiliar no diagnóstico, doutora Ana?
Já com alta suspeita após a história clínica e dados do ecocardiograma, poderíamos já partir para os exames laboratoriais, para confirmação ou exclusão do tipo AL, e a cintilografia com pirofosfato para o tipo TTR, da transretina. Nesse caso, solicitamos uma ressonância cardíaca para auxiliar no diagnóstico. Encontramos na ressonância um realce tardio subendocárdico, difuso e aumento do mapa T1, e a suspeita de amiloidose ficou ainda maior.
Bem, pelo que eu vejo, a suspeita de amiloidose está cada vez mais alta, né? Quais os próximos exames que deveremos solicitar, doutora Ana?
Lembrando, então, o que eu disse anteriormente. Então, diante de um quadro com suspeita de amiloidose cardíaca, temos como urgência o diagnóstico ou exclusão do tipo AL. Solicitamos a imunofixação, ou também chamada imunoeletroforese de soro e urina de 24 horas, e a relação kappa-lambda. Solicitamos também uma cintilografia com pirofosfato.
E o que foi encontrado?
Em relação aos exames laboratoriais, lembro que temos pressa na realização desses exames, pois se realmente esse paciente tiver a forma L, precisamos instituir o tratamento específico o mais precoce possível. Nosso paciente trouxe os exames laboratoriais para pesquisa do tipo AL sem alterações. Uma cintilografia com pirofosfato grau 3 e uma relação hemitórax esquerdo, hemitórax direito maior que 1.5. Lembro que com os red flags clínicos e exames complementares, podemos até supor qual o tipo de amiloidose em questão. Vamos agora, então, montar nosso quebra-cabeça com todos os dados até o momento. Disautonomia, túnel do carpo bilateral, antecedendo 10 anos o início da doença, válvula aórtica espessada com gradiente médio de 50 mm e área valvar estimada em 1 cm quadrado, estenose aórtica, ecocardiograma com aumento de espessura do ventrículo esquerdo e um apical sperm na técnica do Strain. Ressonância com realce tardio subendocárdico difuso e aumento do mapa T1. Exames laboratoriais para pesquisa do tipo AL sem alterações. E uma cintilografia com pirofosfato grau 3 e uma relação hemitórax esquerdo e hemitórax direito maior que 1.5.
Doutora, diante de uma alta suspeita de amiloidose e agora com a exclusão do tipo AL e a cintilografia grau 3, como prosseguimos a investigação?
Antigamente, precisávamos de uma biópsia para o diagnóstico da TTR, amiloidose por transretina. Agora, com a cintilografia grau 2, grau 3, já fechamos para a TTR. O próximo passo é o teste genético, para diferenciarmos em hereditária e Y-type, também conhecida como senil. Nesse caso, como já esperado, encontramos um teste genético negativo e confirmamos a TTR Y-type.
Agora, doutora Ana, qual a mensagem que a senhora deixa a respeito desse caso?
Então, diante de um paciente com determinadas características, como idade por volta de 70 anos, disautonomia, estenose aórtica, túnel do carpo bilateral, devemos suspeitar de amiloidose, e especificamente TTR Y-type. A amiloidose cardíaca não é tão rara e devemos pensar no diagnóstico. Seguindo os passos para o diagnóstico, montar esse quebra-cabeça fica mais simples. Temos aqui, no Dante Pazzanese, um centro de amiloidose. Estamos recrutando pacientes para acompanhamento, inclusão e protocolos clínicos. Caso queiram nos contactar ou encaminhar paciente, utilize nosso e-mail centroamiloidose@dantepazzanese.org.br. Nos siga em nossas redes sociais, Amiloidose Dante. Vejo você no próximo podcast. Até!
Para você que esteve até aqui no podcast Amiloidose Dante, fica o nosso abraço e o convite para um novo episódio. Até lá!